Entrevista.
Eu lembro que na minha época de colégio a gente ficava treinando. As mentiras para contar para os amigos no colégio. Bons tempos, doutor Alexandre Marques. Boa tarde.
Olá, Gláucia, boa tarde. Um prazer falar com você e nossos amigos ouvintes aqui mais uma vez. E eu já contei a minha mentirinha de 1º de abril hoje.
Já contou?
Já contei. Liguei para minha sogra e falei para ela que ela estava convidada a vir passar uma semana aqui conosco. Ela ficou muito feliz. E é claro que eu disse para ela, é 1º de abril, tem a dó. Né? Cair nessa ainda, é brincadeira, né?
Coitada da sogra do doutor Alexandre. Oh, gente.
Coitada, Glaucia, ela é uma santa. Só não subiu pro céu ainda porque Deus já chamou e ela não escuta mais, coitada. Só por isso, mas é uma santa.
Ai, que maldade é um da sogra. Gente, não ouça o doutor Alexandre, não faça isso com a sua sogra. Até porque não estamos em tempo de aglomerações, e uma sogra dentro de casa é aglomeração, né, doutor Alexandre?
Pois é, bem lembrado, Glaucio, eu não tinha pensado nisso, e vou determinar aqui, vou pedir para a portaria do condomínio proibir a entrada, vou dizer que é aglomeração, né? Mais de três adultos no mesmo espaço é aglomeração.
Não é? Tem razão. Ainda mais uma sogra que vale por 5, né? Imagina, mas enfim. Nossa. Um beijo para todas as sogras. Doutor Alexandre Marques, nosso advogado especialista em direito condominial. Doutor Alexandre, a gente falou semana passada sobre a restrição da utilização das áreas comuns para evitar a contaminação, a proliferação do coronavírus nos condomínios, não é isso?
Exatamente. Falamos bastante sobre esse tema que tem ocupado relevância nacional nas cadeias de grande mídia, nos jornais, rádios e televisão. E os síndicos dos quase 60 mil condomínios do Brasil, assim, oficialmente instituídos, estão totalmente perdidos naquilo que pode e não pode ser feito.
Verdade. E o que pode, o que não pode ser feito, doutor Alexandre? Na semana passada ainda estava tudo meio assim, né? A gente não sabia para onde que ia. Agora a gente já sabe ou a gente continua não sabendo?
Pois é, paira muita dúvida ainda. E aí o alento, digamos assim, de uma certa forma, é o projeto de lei que está no Senado, do senador Antônio Anastasia, projeto de lei 1179, chamado Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. Está em trâmite final de aprovação e este projeto de lei irá regular, entre os artigos 15 e 17, mudanças importantes para socorrer os síndicos e dirigentes de condomínios de todo o Brasil, e muito modestamente eu entendo que isso se aplica por analogia aos loteamentos também. Uhum. Quais são as principais dúvidas? Se os síndicos hoje, por exemplo, podem realmente restringir o acesso às áreas comuns, áreas de lazer dos condomínios, como salas de festas, brinquedoteca, piscina, sauna, né? Se o condomínio pode, por exemplo, restringir o acesso de prestadores de serviços estranhos, totalmente estranhos ao condomínio, visitas, restringir o número de visitantes. Se pode, por exemplo, proibir obras e reformas que não sejam especificamente necessárias em termos assim, de segurança estrutural do imóvel. Se poderia restringir também a mudança, né, para aquele morador que quer mudar do condomínio ou mudar para o condomínio nesse período. E aí vem esse projeto de lei e de uma forma muito inteligente e oportuna vai tratar de cada um desses itens, dando mesmo ao síndico do condomínio, à equipe diretiva, a autonomia para se autorregular nesse sentido, inclusive das assembleias virtuais, para poder aprovar todas essas mudanças nesse período de exceção que nós estamos vivendo.
Porque eu lembro que na semana passada a gente estava falando e o senhor mencionou que o síndico poderia tomar a decisão e depois brigar na justiça. Então agora ele não precisa mais brigar, agora já está certo.
Com a vigência do projeto de lei, o síndico de condomínio, o diretor de associação de moradores, ele vai estar muito mais confortável para tomar essas decisões e comunicar aos condôminos. O ideal, Glaucia, sempre seria que essas decisões passassem por uma assembleia, ainda que virtual, coisa que, aliás, o projeto de lei prevê expressamente, né, a possibilidade do uso das assembleias virtuais. Uhum. Então, o ideal seria que o síndico submetesse isso ao crivo de uma assembleia e tomasse essa decisão, então, respaldado pela assembleia, o que lhe daria muito mais garantia em termos dessas decisões. Agora, se você me perguntar se esse síndico ou diretor de associação está sujeito a uma ação futura indenizatória, até de danos morais, como muitos podem imaginar, pela restrição do direito de propriedade, de uso nas áreas comuns, aquela coisa toda, está sujeito. Nós já falamos aqui nesse canal de comunicação, que é da rádio, que tem alcance nacional, do direito constitucional de ação. Qualquer pessoa tem o direito de ação. Se vai ganhar ou não na justiça, é outra história. Mas, a princípio, o direito está garantido. E virão, ou virá, como eu tenho dito, ações diretas de inconstitucionalidade de uma lei como essa. Seguramente, algumas pessoas vão se aventurar nesse sentido. Então, a lei dá um conforto maior ao síndico na tomada de decisões, uma vez que vai estar respaldado em lei federal, não é uma lei estadual, é federal, né? Mas as eventuais arguições e eventuais ações poderão realmente acontecer.
Certo, então o síndico também tem que estar informado para saber o que pode e o que não pode acontecer com ele, né, doutor?
Exatamente, importante que ele consulte nesse momento, mais do que nunca, o jurídico do condomínio dele. Aliás, nós advogados condominialistas estamos brincando muito nessa época, dizendo o seguinte: síndico pode mandar embora qualquer um, só não vai mandar embora o advogado. É o único personagem desse palco que ele não vai se desfazer nesse momento, né? E aí, assim, consulte o seu advogado para buscar uma orientação segura. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho excelentes colegas que militam nessa área, que são do meu conhecimento, que podem orientar com toda a segurança. A OAB do Rio de Janeiro tem uma comissão de direito condominial muito profícua, muito competente, e não vai deixar nenhum síndico de condomínio nas mãos. Mas tomar as decisões sem a devida orientação jurídica é um risco bastante grande.
Agora, esse projeto de lei, ele já está certo? Ele ainda vai ser votado, ainda vai ser aprovado?
Ele está em fase final de votação no Senado. E quando for aprovado, tudo indica que será aprovado muito brevemente, quando for aprovado, vai ter vigência imediata com a publicação da lei. Então, nós entendemos, nós queremos aí imaginar, né, de uma forma muito otimista, que talvez aí até no máximo meados aí de abril, a gente já tenha essa lei em vigor.
Até lá, o que vale é o bom senso, doutor Alexandre?
Exatamente, Valcer. Você, como sempre, colocando as coisas com uma precisão cirúrgica. Eu já te falei que eu acho que você anda fazendo curso de síndica profissional por aí, né? Olha, que vale realmente...
Vou falar para o senhor, doutor Alexandre, que eu estou com mais tempo para pensar nessas coisas, viu?
Que bom. Eu fico feliz. Olha, realmente, o que prevalece nessas horas é o bom senso. Já que não há nada na lei prevendo expressamente tudo isso que nós falamos aqui, nós temos o quê? Recomendações, portarias, sugestões, ideias de órgãos de classe, de órgãos representativos dos condomínios, como, por exemplo, a ABIC, que é a Associação das Administradoras de Condomínio, o próprio SECOV do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos recomendações de alguns órgãos de classe que vão nesse sentido, de que a restrição de circulação nas áreas comuns, os usos das áreas comuns, principalmente de lazer, é de bom tom, é bem aceita, é bem sugestionável em razão do isolamento social que se está propagando, né? Agora, não há nada na lei nesse sentido, especificamente na lei nesse sentido. Então, prevalece o bom senso. E lembrando sempre que o condomínio, ele tem aquela chamada capacidade de se autorregular, de se autodefinir, normatizar em termos do que pode e o que não pode, claro, desde que não seja contrário à lei. E isso não está previsto em lei. Então, entra realmente o bom senso numa situação como essa.
Agora, os meus vizinhos estão querendo saber, doutor Alexandre, prefeito, governador, presidente falaram, acabou o isolamento social, aí já pode liberar tudo, já pode mergulhar na piscina, ou isso ainda vai também ter uma adaptação?
Glaucia, a gente tem visto bastante coisa, né? E assim, algumas atitudes a gente não consegue entender muito bem por que são tomadas, né? Eu entendo que o isolamento social, ele é necessário sim, a exemplo do que nós estamos assistindo aí no mundo inteiro, né? Em vários países. Alguns países tomaram medidas de contenção para isolamento muito mais severas que o Brasil, inclusive no sentido assim de condução coercitiva de quem sai nas ruas de volta para casa, de volta da onde veio, né, aquela coisa toda, e eu entendo que o isolamento é realmente necessário. Quando esse isolamento acabar, quando esse isolamento realmente tiver atingido aquela curva, né, que o pessoal está falando, a tão famosa curva de equalização aí da contaminação, aí eu entendo que gradativamente as coisas vão voltar ao normal, como parece que já está acontecendo na China e em alguns outros países, como a Coreia, por exemplo, que levaram mais a sério e tomaram medidas mais urgentes, mais restritivas desde o início.
Ainda bem que a gente está entrando no inverno, viu? Quer dizer, na verdade, acabamos de entrar no outono. Porque eu só volto a frequentar aquela piscina daqui a um ano, doutor. Quando chegar o verão. Não, dezembro. É, bom,
pois
dezembro.
Olha, não tem medida salutar, viu? Medida, como já dizia minha avó, canja de galinha e cautela não mata ninguém. Né? Eu acho que realmente vale a pena mesmo tomar um pouco mais de cuidado, assim, acompanhar um pouco mais de perto isso, para a gente evitar aí surpresas desagradáveis, né? Quem achava... Desculpa.
Não, pô, eu só estava falando, eu só ia comentar que, na verdade, a gente está vivendo uma situação muito nova, né? Que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer na própria China, que o senhor mencionou. Eles estão começando a quantificar as pessoas, né, que foram infectadas, as que não foram, para poder saber, ter uma ideia mais ou menos do que pode acontecer no futuro. De repente, tá, não está transmitindo mais, mas e aí, né? Então eu acho que realmente a gente tem que ter todo o cuidado e levar esses ensinamentos, né? Acho que para a nossa vida, né? Para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida pessoal, lavar as mãos, manter tudo limpinho, né? Não fazer essa zona que a gente acha que pode fazer aqui no Brasil de uma maneira geral, né?
É verdade, você tocou num ponto sensível, que é a educação mais primária do conceito de higiene pessoal do brasileiro, de um modo geral, assim, né, de uma boa parcela da população. É ao contrário do que acontece, às vezes, em alguns outros países. Não é síndrome de vira-lata, mas a gente sabe que em outros países, até o hábito de se cumprimentar dando as mãos é uma coisa que não existe. Né? As pessoas mantêm um certo isolamento, um certo afastamento social, já como uma determinante básica. Né? E o brasileiro é um povo muito caloroso, logo que se conhece, logo quando se encontra, abraça, pega na mão, pega no braço, aquela coisa toda, e contribui muitas vezes para um quadro como esse. Eu tenho na família, Gláucia, médico infectologista, e que inclusive trabalha no Emílio Ribas, e está bastante preocupado com a evolução ainda desse quadro, acha que nós não atingimos ainda um ápice dessa história toda aqui no Brasil e que, ao contrário do que está acontecendo em outros países, aqui no Brasil haverá uma tendência de modificação da cepa do vírus para uma população mais jovem. Né? Tomara que isso seja guardado aí na devida proporção, que isso não venha a se confirmar com o tempo. Mas é um dos receios aí que a gente tem ouvido falar na classe médica e pessoal especializado, né?
Isso já vem sendo, eu não sou médica, né, mas assim, a gente já vem acompanhando as informações, né, que o vírus deu uma mudada e aqui está realmente atingindo uma população mais jovem. Talvez uma população mais despreocupada, talvez seja a palavra, não sei, né? Porque, por exemplo, acho que as pessoas com mais idade, elas já têm mais cuidados naturalmente por conta da fragilidade de saúde mesmo, né? Você já tem uma alimentação mais regrada, você já tem um ritmo de vida mais devagar. Eu estava comentando sobre isso com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, você tá triste porque tá aí sozinha? Ela, não, eu já fico sozinha mesmo. Para mim, tá fazendo a menor diferença. Só tô, já lavava as mãos mesmo direito, toda hora, só tô tomando mais cuidado, mas de qualquer maneira já fazia parte da rotina dela, né? Coisa que não faz da minha, não faz de várias outras pessoas que eu conheço, né? Então, assim, acho que a gente tem que mudar, e esse momento para mudar é agora, né? De tomar cuidado.
Exatamente.
É agora.
E essas mudanças, Gláucia, essa mudança começa realmente mais fundamentalmente dentro de casa. E o condomínio é uma extensão da nossa casa. Uhum. Quer queira ou não, o condomínio é uma extensão da nossa casa. Então, não adianta, agora não é hora de preciosismo, não é hora do que o pessoal chama aí do mimimi, de ficar conduído, porque o síndico solta lá uma circular dizendo, olha, está proibida a utilização do salão de festas, está proibida a utilização da brinquedoteca, da área de lazer. Ah, mas eu pago o condomínio, um pedacinho disso é meu e eu vou usar de qualquer forma. Eu acho que não é hora para isso, não é hora para esse rompante assim, de valentia, de individualismo. Eu penso que realmente a pessoa deve refletir um pouquinho, ainda que ela não acredite na gravidade da situação, ainda que ela seja cética, ainda que ela ache que isso seja uma mera gripinha, né, que está aí assolando um ou outro, penso que a pessoa tem que ter um senso coletivo um pouco mais apurado e uma responsabilidade. Em São Paulo, nós temos condomínios que estão medindo a temperatura dos moradores quando chegam, de prestadores de serviço, com termômetros eletrônicos. Né? Quem estiver com uma temperatura acima de 37,6 graus não está sendo permitida a entrada no condomínio.
Tá. Todo mundo preocupado, né, doutor Alexandre? Exatamente. Certo. Doutor Alexandre, olha, muito obrigada. A gente segue aqui, né? Vamos continuar falando sobre isso e a qualquer momento, é semana que vem ou na outra semana, a gente está de volta para falar um pouquinho mais, tá certo?
Semana que vem.
Então, semana que vem, estaremos aqui firme e forte.
Um grande abraço.
Obrigada, doutor Alexandre. Uma boa tarde para o senhor. Se cuida, viu?